Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O feminicídio é todo homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do gênero feminino e em decorrência da violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A violência contra a mulher não é algo privado, é social. Para bater um papo aqui conosco no Multidom sobre feminicídio, está a doutora Flávia Nascimento. Ela é professora, doutora e mestre em Direito, além de vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo. Doutora Flávia tem uma atuação incansável na defesa da advocacia feminina e dos direitos das mulheres. Obrigada, doutora Flávia, por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Eu que agradeço o convite.
Doutora, quais os principais fatores que levam ao feminicídio?
Bom, existem inúmeros fatores e normalmente o que se verifica é que é uma escalada de violência. O feminicídio é o ápice de uma violência que começou tempos antes. Muitas vezes essa violência começa com violência psicológica, patrimonial, a violência física e depois chega no feminicídio. Quando a gente fala de feminicídio, a gente fala de um crime de tirar a vida de uma mulher por ela ser mulher, pela condição dela ser mulher. E as pesquisas indicam que a sociedade muito patriarcal, desde os primórdios, os homens aprenderam a ser o dominante, a quebra desse poder que eles exercem deixa eles muito inseguros. Infelizmente, alguns deles não conseguem lidar com esse tipo de sentimento e acabam cometendo esse crime bárbaro contra a mulher. Uma observação tão simples que a gente faz é a seguinte: você nunca viu uma mulher apresentar o seu esposo como "esse é meu homem"? A mulher apresenta: "esse é meu marido". E o homem apresenta a mulher, via de regra, não como "essa é minha esposa", apresenta: "essa é minha mulher". Isso é muito simbólico, porque a dominação do homem com relação àquela mulher. A sociedade, nisso, ainda não consegue evoluir, infelizmente. É um trabalho diário que a gente faz para tentar desconstruir esse poder que muitos homens, claro que não todos, evidentemente, mas muitos homens sentem que exercem sobre suas mulheres.
Poderia-se dizer que o machismo estrutural ainda é o principal fator do feminicídio?
Ah, eu não tenho dúvida. O machismo estrutural é o principal fator do feminicídio, sim, aliado com a dificuldade que o homem tem em demonstrar fragilidade. O homem tem muita dificuldade em demonstrar fragilidade. E essa insegurança diante desse machismo estrutural tem causado esse aumento tão grande de feminicídio.
E existe, assim, um padrão de comportamento do agressor?
Existe, a gente observa normalmente, claro que existem as exceções, né? Vamos falar das regras. Um padrão bem clássico. Muitas vezes começa com o que a gente chama de love bombing, bomba do amor. O homem começa sendo aquele maravilhoso para aquela mulher, um homem que é muito cuidadoso, que está muito preocupado com ela, muito amoroso. Isso, muitos relacionamentos começam assim. E muitas mulheres, ao desenvolver esse relacionamento, não percebem alguns sinais. Por exemplo, ele tem a senha do meu celular, que ele é tão cuidadoso, ele gosta de saber. Ele pergunta sempre onde eu tô, porque ele é tão preocupado comigo. São sinais que depois a gente aprende a diagnosticar, mas durante um relacionamento, quem está vivendo aquilo, é muito difícil de enxergar. E isso vai crescendo para uma dominação. Normalmente, quando os homens começam a perceber que eles não conseguem dominar, porque dominar o outro, né? Já passamos dessa era na história em que um ser humano domina outro ser humano, começam as agressões, muitas vezes verbais, né? A violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, e daí parte para a violência física, e o ápice é o feminicídio. Normalmente esse é o padrão.
As mulheres, elas percebem esses sinais ou elas às vezes vão dando desculpas para esses sinais?
Existem vários fatores que fazem ou com que a mulher não perceba, ou se ela perceber, ela muitas vezes não quer enxergar, por inúmeros fatores. Primeiro, porque existiu o love bombing, então ele é tão bom, ele é tão como assim, ele pede desculpas depois, nossa, eu tava. O gaslighting, que faz parte da violência psicológica, né? Ele faz com que a mulher também fique confusa, porque às vezes ela fala, meu, será que eu entendi errado? Será que não fui eu mesma? Porque ele inverte, né? Ele faz com que ela acredite que não. E aí, muitas vezes, ele se arrepende. E na maioria das vezes, se não em todas, a mulher tem algum tipo de dependência com esse homem. Se não for a financeira, ela tem uma dependência emocional, muitas vezes, um vínculo muito grande. Porque o love bombing faz isso, ele vai cercando a mulher. Ela vai perdendo autonomia emocional muitas vezes. E aí é muito difícil uma mulher se libertar disso. Por isso que a informação é muito importante, uma rede de apoio é muito importante. As denúncias por 180, que vai investigar aquela situação, elas são muito importantes para fazer com que a mulher se liberte disso antes de uma tragédia e não vire uma estatística.
Às vezes os amigos e familiares, eles percebem o que está acontecendo, eles falam para as mulheres que estão sofrendo esse problema, mas elas não ouvem. Isso também se deve a tudo isso que você falou.
Isso se deve à dependência emocional, se deve a essa faceta, né, do tipo de relacionamento violento ou como muita gente chama, tóxico, em que a mulher fica muitas vezes cega por aquela situação. Isso é algo bem sério e não é fácil tirar a mulher dessa situação de violência, por isso que denúncias são muito importantes.
E o Brasil está avançando no combate ao feminicídio?
O Brasil tem talvez uma das melhores leis do mundo com relação, né, não só ao feminicídio. O feminicídio é colocado como um crime no Código Penal, com penas altas, mas é para prevenir o feminicídio e para punir outras violências, nós temos uma lei muito boa, que é a Lei Maria da Penha. O Brasil ainda ocupa, segundo as últimas pesquisas, o quinto lugar no mundo, né, em feminicídio. Isso é muito triste, isso é muito sério. E nós temos visto uma escalada. E é difícil hoje de apontar o porquê dessa escalada. Se é maior notificação, se as mulheres estão entendendo mais o que é e denunciam. Se hoje, com a facilidade dos meios de comunicação, a instantaneidade, a gente fica sabendo dos casos que antes a gente não sabia. Tem vários fatores que podem levar essa alta comunicação e esse autoconhecimento dos feminicídios. O Brasil, ele precisa avançar, no meu entender, em prevenção e em controle, em efetividade das medidas protetivas. Quando a gente fala na Lei Maria da Penha, a gente tem um instrumento muito bom para todo tipo de violência, não é só para violência física, até para violência psicológica, patrimonial, nós temos a medida protetiva. Só que o que a gente precisa é de efetividade na fiscalização disso. Veio uma notícia, eu sou de uma cidade aqui do litoral de São Paulo, eu sou de Santos, anteontem uma notícia de que um agressor que tinha medida protetiva foi preso na porta da casa porque a esposa acionou o botão do pânico. Então, esse aplicativo precisa ser, em todas as cidades, precisa disponibilizar o aplicativo do botão do pânico. Outra coisa muito importante, a gente precisa evoluir para a legislação da tornozeleira eletrônica desse homem e o monitoramento desse homem, né? Agressor que tem a medida protetiva. Por quê? A medida protetiva, como eu sempre falo, ela é um papel, ou ela é um dizer no virtual. Qual é a efetividade da medida protetiva? É a fiscalização. Então, isso o Brasil precisa evoluir.
E a mulher, quando ela percebe o que está acontecendo, tomou ciência do que está sofrendo abuso, o que ela deve fazer em primeiro lugar ao se sentir ameaçada?
Em primeiro lugar, procurar ajuda, seja lá qual for, a que ela conseguir. Então, depende do nível da ameaça. Na ajuda que ela conseguir, de um vizinho, da polícia, de uma defensoria, da OAB, a ajuda que ela conseguir, ela precisa procurar. Claro, como eu disse, depende do nível da ameaça. Muitas vezes a mulher não consegue chamar a polícia, né? Então, ela pede ajuda e quem receber esse pedido de ajuda, primeira coisa, se a violência estiver acontecendo, é 190, é a polícia. Se a violência já aconteceu, tem acontecido reiteradamente, 180, que é quem vai receber essa denúncia, vai investigar a violência que está acontecendo. Então, também é muito importante um vizinho que escuta. Ele escuta brigas, ele escuta violência, ele escuta a cadeira bater, ele escuta. Ele vai chamar 190. Se ele chamar, muitas vezes a polícia vai chegar, já aconteceu. Ou a mulher vai falar: não, não era nada disso, porque ela está envolvida naquilo. Então, muitas vezes precisa partir de uma investigação. E essa investigação pode ser por denúncia. Agora, o que é muito importante, a mulher pedir ajuda. A gente reconhecer os sinais de quando ela pede ajuda, né? Aquele sinal que ela faz na rua, se for o caso, e intervir e todo tipo de pedido de socorro. As pessoas precisam entender que é importantíssimo ajudar a intervir, às vezes, naquele momento.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo, doutora Flávia Nascimento. E a prevenção? Como anda a prevenção contra o feminicídio?
Eu sou entusiasta, né? Eu gosto de dizer que a prevenção tem que partir de um ponto: educação de crianças e jovens. Porque essa geração que já está adulta ou mais velha, a prevenção tem que ser com informação. E isso a gente tem tentado fazer aos montes. Em todos os estados, as comissões das mulheres advogadas, aí eu estou falando pela OAB, tem muitos trabalhos com relação a isso. Muitas entidades que a gente pode citar aqui, desde entidades privadas como Rotary, Mulheres do Brasil, divulgam aos montes, não só em março, mas em todos os meses, a questão da prevenção do que é violência. Então, para a geração que já está, divulgação é essencial. Agora, a gente precisa cuidar das gerações que estão vindo, né? Levar para as escolas esse tema. Eu vi ontem que tem umas deputadas que pretendem fazer com que a Lei Maria da Penha conste do currículo escolar. Isso seria essencial, né? Levar para eles a informação. Muitos jovens, se não a maioria, reproduz aquilo que vê em casa. E muitas vezes ele vive num ambiente violento que é normalizado. A gente normaliza situações de violência, a gente normaliza essa questão do controle do homem, por exemplo, uma coisa tão simples, o celular. Eu vejo jovens bem novinhas, da idade do meu filho ou da minha filha, falarem: ai, ai, tia, ele pediu a minha senha, ele gosta. Não, isso não é legal, né? Então a gente precisa levar essa informação e desconstruir esse formato de poder na cabeça dessas crianças, desses jovens. É olhar o controle como se fosse cuidado. E controle não é cuidado. Outro ponto que eu me assusto muito com os jovens, né? Eu lido com jovens, eu sou professora universitária, então eu lido com pessoas bem jovens. Aquela história, olha, ai, não vai com essa roupa, ele é tão ciumento. Não, não é normal isso. Não pode, a gente não pode normalizar. Um pouco de ciúmes é natural. Agora, a gente não pode normalizar o controle. E o que eu percebo é que ainda na geração deles, eles normalizam esse controle. E esse controle leva à manutenção do machismo estrutural. Perpetua essa sensação que os homens têm de dominação. E isso é muito ruim, a gente precisa cortar isso, né?
Como isso pode ser prevenido dentro de uma empresa?
Hoje nós temos muitas normas, leis, que fazem com que a mulher se sinta ou deveria se sentir mais segura no ambiente de trabalho. O assédio, por exemplo, moral e sexual, que antes era também normalizado, né? Hoje não. Existe, é criminalizado, não só imoral, não pode, como é um crime. Então, isso foi muito importante, uma evolução muito importante. Essa norma atual, a NR1, que cuida da saúde mental, que exige que nas empresas exista o cuidado com a saúde mental, isso é muito importante. Porque a gente tem que entender também que a gente tem que olhar para o agressor. Não é olhar com pena, nada disso. Mas a gente tem que entender que esse agressor precisa ser tratado e desconstruído. E eu não estou falando de laudo, de CID, porque é muito fácil a gente falar: ah, ele é ele tem um transtorno narcisista. Bom, o problema é dele, tem que se tratar. Mas a gente precisa olhar para o agressor e falar: a gente precisa tratar essas causas, e não da doença, mas a causa do machismo estrutural, desse controle. Eu vejo com muito bons olhos, desde que a fiscalização exista, essa questão da saúde mental nas empresas. Nas médias e grandes empresas, a gente precisa criar a cultura do compliance, do canal de denúncias, porque ele é essencial para também romper padrões que muitas vezes vêm do alto escalão. O compliance, o canal de denúncias, ele é muito essencial para que a gente também consiga romper esse tipo de padrão.
Eu agradeço à doutora Flávia Nascimento, que é a primeira vez que está falando aqui direto para Santa Bárbara do Oeste, no Multidom. Ela que faz parte da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo, é vice-presidente. Obrigada, doutora Flávia.
Marta, eu que agradeço o convite de participar do seu programa. Eu queria deixar só um recado, né? A gente fala muito de feminicídio, de violência contra a mulher, e a gente precisa colocar os homens nessa fala, a gente precisa colocar os homens nesse combate. Tem uma frase que o meu marido puxou da questão do racismo, e ele fala isso, e eu acho incrível. Não basta um homem não ser machista, ele tem que ser antimachista. Então, os homens precisam entrar nessa luta e precisam encampar essa ideia de quebrar esse padrão do patriarcado e do machismo estrutural. Agradeço muito e uma boa tarde.
E agora a Fátima Franco entrevista. Informação com profundidade e o olhar de quem entende o assunto.
Marta, a gente agradece aí o seu espaço. Eu estou com a Mariana Imperador, psicóloga, e ela veio até a Câmara Municipal de Santa Bárbara fazer uma palestra sobre a saúde emocional, né? Cuidar da mente também é um ato de amor. Qual a importância hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, de cuidar da emoção, de cuidar da nossa saúde emocional?
Eu acho que nesses últimos tempos, né, a gente tem ficado cada vez mais focado em cuidar do outro, em cuidar de tantas coisas e gerenciar e tempo, que aí a gente acaba se deixando de lado. E a gente esquece que sem cuidar de nós, a gente não vai conseguir cuidar de mais nada e nem ninguém que esteja ao nosso redor, por mais próxima que seja essa pessoa. Então, com essa palestra, o objetivo é trazer um pouco essa ideia da importância de olhar para a gente, de trazer esse olhar de que eu só consigo cuidar do outro se eu também cuidar de mim acima de tudo.
Como é que estão os consultórios hoje na questão da saúde emocional? O que que você tem sentido hoje quando a gente fala da saúde emocional e falando de Santa Bárbara do Oeste? Como é que está hoje a saúde emocional do Barbarense?
Hoje, a saúde emocional do Barbarense, né, tem muitos quadros de ansiedade, depressão, que isso vem aumentando num cenário mundial, né? E aqui eu tenho percebido em consultório que essas procuras têm aumentado, mas que felizmente, acho que também, eu falo que a pandemia, ela quebrou alguns tabus. E com a pandemia, a gente percebeu uma maior abertura de falar sobre isso. Eu acho que tem diminuído aquele preconceito de que psicólogo é só para quem tem problema, o psicólogo é coisa de louco. É, até a procura de homens, ela tem aumentado, porque antes no público masculino tinha muito esse preconceito de que não preciso de um psicólogo. E hoje as pessoas estão conseguindo reconhecer que elas não estão bem. E aí elas têm estado mais abertas a procurar ajuda e falar sobre isso.
Qual outro ponto que você acredita ser importante para a gente estar conversando, abordando aqui nesse momento, a partir do momento que as pessoas estão nos ouvindo e deve estar se questionando diante das colocações que a doutora acabou de fazer aqui para a gente? O que é mais importante saber em relação à saúde emocional?
Eu acho que é importante a gente olhar assim, que o cuidado, ele é algo de extrema importância. E pensar no autocuidado, que é aquilo que só eu posso fazer por mim mesma. É, até agora, no finalzinho da palestra, uma pessoa me abordou e disse que lembrou do lema do bombeiro, que é a gente precisa primeiro estar seguro, para aí sim ir cuidar de outra pessoa. Eu acho que é isso que a gente precisa sempre lembrar, que eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter esse olhar, inclusive para as minhas emoções. Porque o corpo está tudo interligado, não são coisas isoladas. E hoje fala-se muito em cuidar da saúde física, ela é de extrema importância. Mas o estado de completo bem-estar, ele só vai vir se a gente cuidar da saúde física, da emocional, da social, da financeira, né? E realmente ter esse olhar amplo aí para tudo isso.
Deixa eu colocar só aqui um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que está nos ouvindo trabalha numa empresa, seja lá qual for o local, de extremo estresse, de extrema responsabilidade.
tem um chefe ainda do século passado, né? Que tem que bater meta, que é exigente e tudo mais. E essa pessoa não tem uma alternativa de buscar um outro emprego por uma série de fatores. Quais são as alternativas para que essa pessoa possa continuar no emprego, mas que não afete a saúde emocional dela?
O não afetar é algo... Então, vai afetar diante desse histórico. Mas a pessoa precisa aprender a gerenciar isso. Quando a gente tem um problema na nossa vida, que às vezes é ou profissional ou até familiar, do qual não está sob nosso controle de resolver a situação, a gente precisa encontrar alternativas na nossa vida que vão diluir aquilo. Então é importante a pessoa ter um tempo para ela, para fazer uma atividade que ela goste, algo que faça sentido, mesmo que sejam poucos minutos divididos, né, durante a semana aí, mas é importante para ser aquele respiro. Falar, não, agora é para mim, recarreguei minhas energias. E isso pode ser um hobby, pode ser um trabalho manual, pode ser um artesanato, pode ser uma leitura, passar um tempo com pets ou com alguém que você goste, tomar um café com um amigo, às vezes para falar uma besteira qualquer, assistir um filme que desligue sua cabeça, você fique só naquilo. Então é importante a gente ir inserindo isso como alternativas para lidar aí com as outras coisas que a gente não pode controlar.
Muito interessante. E se tiver alguém pensando assim, ah, mas eu tenho muitos problemas financeiros, eu tenho até problemas cativos, né? Que são sempre os mesmos problemas, tal. O financeiro, ele interfere na emoção?
Interfere com certeza, porque... é o lado financeiro que vai ajudar a gente a conquistar coisas, né? Que ajuda a gente a organizar a nossa vida. Então, olhar para a saúde financeira também é de extrema importância. Eu falo que, lógico que a gente não controla o preço das coisas, a gente não controla tudo. Mas eu preciso ter uma ideia do quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Se... um mês aconteceu alguma coisa e eu acabei gastando mais, é uma coisa. Agora, se todos os meses isso está acontecendo, aí eu preciso realmente olhar para a minha vida financeira e tentar me organizar para que tenha um impacto menor na minha saúde emocional.
A compra exagerada que acaba acumulando aí, né, vários pontos no cartão de crédito, podemos brincar dessa forma, ela já é um indício do nosso problema emocional ou não tem nada a ver?
Sim, eu acho que tudo aquilo que é excesso. Então, se eu tô comprando em excesso, se eu tô bebendo em excesso, consumindo algum tipo de droga em excesso, ou até me exercitando em excesso, me alimentando em excesso, tudo isso indica que tem algo emocional que não tá legal. Então é importante a gente sempre olhar para esses excessos e falar, ah, acho que tem algo que não tá legal, e aí talvez seja a hora de procurar uma ajuda, justamente porque às vezes não é fácil a gente identificar o problema, mas a partir do momento que eu consigo identificar, eu consigo pensar em alternativas para lidar com aquilo.
Muito obrigada, muito mesmo obrigada pela gentileza na entrevista aqui pra gente na
Webdom,
no programa Multidom.
Eu que agradeço pela oportunidade,
muito
tudo
obrigada,
de bom para você.
Fernando Rodrigo, o que você achou da entrevista, da palestra da doutora?
Muito satisfatória, eu acho que vem de encontro ao nosso ambiente de trabalho, não só ao nosso, mas como um todo. Foi muito importante porque ouvir o que talvez a gente esteja dentro da gente. Algo como se cuidar, o maior responsável pela nossa saúde somos nós mesmos, que a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Acho que foi a frase que me pegou nessa palestra e já valeu por todo o tempo que passamos aqui com a psicóloga que nos proporcionou essa tarde de conversa e reflexão.
Obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Marta, e para você, qual foi a importância dessa palestra quando a gente está falando do nosso emocional, do nosso cuidado, né, com a mente, com o corpo, com tudo?
Eu achei assim que veio lembrar a gente da importância da gente se olhar e pensar mais na gente, porque às vezes ela falou que a gente se preocupa muito com os outros, e é verdade, a gente sempre se deixa para depois. E foi uma lembrança muito importante essa.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Badovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação, Marta Padovese. Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.